Graça e paz para a igreja, amém? Está feliz, igreja? Amém. Segunda, quinta-feira que nós estamos aqui. Não vamos parar. Porque nós vamos fazer igualzinho Josué. Não deram volta? Então, a gente vai dar aquele tempo todinho para depois voltar e dar a terceira. Amém? Em janeiro, nós estamos aqui de volta com essa mensagem de uma mente curada e uma vida transformada. E hoje eu trouxe para você, abra sua Bíblia, porque eu preciso te contar algo, que tem coisas na nossa vida que a gente precisa vivenciar, usufruir do que Deus tem para nós. E eu sei que Deus tem prometido coisas grandes e maravilhosas para a nossa vida. E nós vamos viver isso. Não somente a salvação, porque tem gente que está esperando chegar no céu para gozar de todas as coisas que Deus tem prometido para nós. Mas nós ainda vamos viver aqui, enquanto estivermos na terra. Nós vamos viver usufruindo das coisas que Deus tem nos prometido. Amém, irmãos? Uma família abençoada, filhos abençoados. Se o teu filho não te dá trabalho, é benção pura. Mesmo que ele não seja sargento, não seja polícia, talvez não te traga um orgulho de medalha. Mas ele te traz um orgulho de que você é uma calmaria dentro da tua casa. Em saber que os teus filhos, dentro de uma geração dessa, seus filhos são benção, seu casamento é benção, tudo é benção na tua vida. Glória a Deus. Semana passada nós falamos sobre mente curada, um campo muito grande de conflito. E essa semana nós vamos trazer aqui reprodução e cópia. Eu quero que a igreja repita com força. Reprodução e cópia. A palavra reproduzir, irmão, é algo que eu faço reproduzido de algo de origem. Eu tenho uma origem, você tem uma origem, e quando a gente fala de cópia, é algo que sai também de algo que veio de uma origem. É a parte original de algo. Então, a partir daquele momento, eu me torno uma cópia daquilo que era original. E às vezes nós estamos vivendo uma vida de uma mente que a gente não consegue discernir ou entender por que que eu reproduzo tanta coisa na minha vida e eu ando em círculos. Amém? Então, vamos lá? Deuteronômio 7, versículo 9. Mas eu quero deixar, sempre que eu estou pregando, eu sempre estou deixando essa mensagem para você. Escuta isso, enquanto coloca aqui na tela, Deuteronômio 7, versículo 9. Já estou terminando. Escuta isso. É o presente que sente alterações do passado e que sobrepõe para o futuro. Vou repetir de novo. É o presente que sente alterações do passado e o que sobrepõe para o futuro. Quantas pessoas que você vê que só vive agarrada às coisas do passado? Então, se eu ainda estou agarrado às coisas do passado, e esse passado, ele me altera o presente. Amém, igreja? A igreja está aqui? Aí tem coisas que não vai fluir no meu presente, porque eu ainda não me desapeguei das coisas passadas. Em Deuteronômio 7, versículo 9, vai dizer algo aqui. E eu estou pregando para você que nós somos uma reprodução da nossa família. Semana passada nós falamos do indivíduo, que ele, a mente dele é formada dentro do ventre. Quem estava aqui ouviu. E esse indivíduo, quando o ambiente que ele está, ele é formado, a sua mente através daquele ambiente que ele está. A nossa mente, ela observa, interpreta a realidade que nós temos. Se a minha realidade, a minha família, foi uma família que veio debaixo de maldições, de palavras de maldição. E uma coisa, quem está pregando para você não é uma pessoa que não tem exemplo, não. Eu tenho exemplo. Eu vim dos meus 2 anos de idade. Eu não sabia o que era uma casa, eu não sabia o que era móvel. Eu vim descobrir o que era móvel quando eu vim morar em Santa Cruz, quando o conjunto Otacílio Câmara, se você não conhece, é o conjunto mais bonito da Barra. Não é Recreio, Barra Pesada, Cesarão. Então, é o conjunto mais bonito que existiu. Então, eu fui ver o que era móvel, fui ver o que era uma televisão boa, algo bom quando eu vim embora para Santa Cruz. Porque o terreiro da minha mãe era dentro de casa. E aos meus 2 anos de idade, a gente foi treinado, escuta isso, treinado a vivenciar tudo aquilo que o diabo tem nos oferecido. E durante aqueles dois anos de idade, eu fui oferecido para uma entidade. Eu sei que tem pessoas aqui que foram oferecidas para a entidade. Hoje não entrou dentro do terreiro, não fez cabeça, não fez roncol, não fez nada. Mas a vida não anda. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquela herança parental que o teu pai deixou, hoje o Senhor está quebrando ela. Aquilo tudo que estava dando errado, Deus hoje vai abrir a tua mente para dizer para você que assim como o diabo, ele vai em geração em geração e os planos dele são de longo prazo, Deus também vai. Amém? Então, se Deus foi na minha família e me achou, então tenha certeza absoluta que ele te achou. E se ele te achou, é porque ele quer quebrar o círculo da tua família. Jamais você terá o teu sobrenome espalhado para todo mundo e dizendo. Amém? Só estamos na... É a segunda, né? Segunda, quinta-feira. Então só estamos na segunda. Vamos ler? Toda a igreja. Saberás, pois, que o Senhor tem Deus, teu Deus... É Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até mil gerações. A quem ama e guarda os seus mandamentos. Presta bem atenção que em Deuteronômio vai dizer que Deus, ele guarda de geração em geração. Presta bem atenção no que Deus vai dizer para você aqui. Se eu, que hoje estou na presença de Deus, abençoo a vida dos meus filhos, declaro sobre a vida dos meus filhos, a fidelidade e a integridade sobre você que está buscando, você não abençoou os seus pais? Você não abençoou os seus filhos? Então você imagina que Deus, ele vai de geração em geração para catar aonde está a maldição hereditária que a gente traz. E quando ele cata, ele vai achar. E se ele achar e te encontrou, te atraiu, ele vai dizer, então é através da tua vida. Porque a partir da tua vida é que todas as maldições hereditárias serão quebradas. Não me interessa, irmão. Escuta isso. Não me interessa se o teu bisavô era alcoólatra, contendeiro, macumbeiro, e ele passou todo lado para o teu avô, e uma coisa, irmão, alcoolismo, ele vai de geração em geração, quem sabe disso? Quem sabe disso? E é uma coisa inconsciente, porque daqui a pouquinho, quando você menos espera, você está alcoólatra. Porque você vem de uma cópia, de uma reprodução. E você é inconsciente, quando você vê, você já está dentro do bar. Uma caixa de cerveja para você já é pouco. E quando você vê, você passa o dia todinho dentro do bar. E uma coisa que era engraçado, que você não gostava quando teu pai, quando você era criança, teu pai ficava dentro do bar e você não gostava. Só que agora há uma reprodução inconsciente dentro de nós. Nós copiamos algo. Assim como nossos filhos, que hoje, irmão, nós somos pastores, nossos filhos diz, copia também, a gente também copia, até a maldição ser quebrada. A igreja está entendendo? Então, a partir daquele momento que o teu bisavô deu errado, passou para o teu pai. E uma coisa, se o teu pai apanhava do teu bisavô e o teu avô apanhava, o que que automaticamente teu avô vai fazer? Vai bater no teu pai vai bater em você, você vai levar surra como ele apanhou, porque isso é uma reprodução. Se ele apanhava de cinto, ele vai bater com cinto da mesma forma. Amém, igreja? Tem gente que apanhou até hoje, não sabe, está até hoje chorando. Meu Deus, eu não sei nem por que que eu apanhei. Sabe por que que tu apanhou? Porque o teu pai só reproduziu o que o teu avô deixou. Amém, igreja? E às vezes a gente comete algumas coisas, estamos fazendo algumas coisas, que a gente está dentro de uma reprodução e a gente não entende. E uma coisa que essa semana eu estava pensando, e eu estava, porque eu fui entregue a uma entidade, e essa, claro que ele não vai desistir nunca. Presta bem atenção, assim como Deus não desiste da gente, tem uma qualidade, desculpa para a igreja dizer isso, uma qualidade que crente deve ter. E o diabo tem, ele não tem pressa, ele é perseverante, paciente. Crente fica ansioso, desiste, troca de igreja, se desvia, vai para o budismo, vai bater cabeça, depois volta. Diabo não. Diabo, ele fica até o final, até ver resultado, porque o plano dele é de longo prazo, o plano dele não é de curto prazo. E o que Deus tem para nós é de eternidade. E o que ele quer mudar na tua vida é que você não possa mais viver uma mente que não seja renovada, transformada de uma criatura, que não vai mais reproduzir o que os teus pais foram. Aí, se o teu pai foi uma benção, maravilha. Mas se o teu pai trouxe coisas que até hoje você está com a mala carregando, como se fosse uma corrente, e as coisas não dão certo, a partir de hoje vai começar a dar certo. Irmão, uma palavra, uma atitude. A gente, quando é criança, o pai vai lá dar uma surra e a gente pensa que a criança esqueceu da surra. Aí o teu pai apanhou do teu avô. Isso eu contei semana passada da minha mãe. Depois que eu comecei a fazer a faculdade, que eu comecei a perceber que a minha mãe era uma mulher doente. E meu avô deixou minha mãe doente. De repente você veio com um pai doente, um pai violento, um pai grosso, um pai que não abraçava. E às vezes eu estou dentro da igreja e acho que algumas coisas são demônios na minha vida. E não são demônios, são coisas que precisam ser trabalhadas, mente renovada, curada, para uma vida melhor. Sabe o que aconteceu com o povo hebreu, irmão? O problema é que o povo hebreu, ele viu todas as maravilhas de Deus. Está pensando que as 10 pragas foram para as 10 pragas somente para o povo egípcio? Não foi, não. Porque se a praga, as 10 pragas foram para o povo egípcio, Deus tinha dito para o povo, vambora, os hebreus todinho agora saem, e agora só quem vai sofrer é somente os egípcios. Não, os egípcios estavam lá, e os hebreus também estavam, sabe para quê? Para eles poderem ver a maravilha e a grandeza do nosso Deus. E o nosso Deus é grande, ele vai de geração em geração. E ele está dizendo, eu resolvi entrar na geração dele agora, e a partir de agora, o filho dele não vai ser reprodução do seu pai. Às vezes tem pessoas que é viciado, você não sabe nem que a pessoa é viciada. Que ele vem trazendo, irmão. Ele vem trazendo mazelas. Agora eu quero que a igreja repita para nunca mais você esquecer isso. É o presente que sente alterações do passado que sobrepõe para o futuro. Quer que teu filho tenha um futuro melhor do que o seu? Então mude a tua mentalidade, cura a tua mente, para que o teu filho não receba as palavras que você recebeu antes. Eu mudei, irmão, fui radical, mudei muito. Porque quando eu fui aprender a ler, a minha mãe não tinha descoberto ainda, porque era uma geração que não sabia o que era autismo, não sabia o que era dislexia, não sabia o que era descalculia. Era uma geração que batia sem saber por que a criança era. Então a gente hoje toma uma geração que a gente descobre o que é autismo. E naquela época eu já tinha dislexia e minha mãe não sabia. Então eu apanhei muito para aprender a ler. Escuta isso, como é que a nossa mente, ela precisa ser renovada. Quando eu entrei na faculdade, aí eu pensei, poxa, pedagogia, didática 1, didática 2, falar com os alunos, que maravilha. Pronto. Irmão, quando eu fui buscar a grade da faculdade, quando eu estou passando o dedinho, estava assim, ó, português 1, português 2, português 3. Sabe como é que eu saí da frente da lista? Assim, ó. Entrei para dentro do banheiro e entrei em desespero. Olha para o irmão que está atrás assim. Quantas das vezes tu se apega a paralisando e não sabe por que paralisou? Quantas das vezes tu já pensou na porta do curso e tu, não, isso aqui não é para mim. É sim. Quem disse para você que o curso não é para você? Quem disse que aquilo não é para você, que aquele emprego não é para você? É para você sim. É porque engutiram dentro da tua mente que o teu avô não conseguiu ser somente carpinteiro e você vai ser carpinteiro para levar essa operação maravilhosa dentro da sua família. Mas não é. Deus hoje está mudando tudo aquilo que a tua família foi, você vai ser diferente tudo daquilo que ela não foi. Amém? Se ela era contendeira, a tua família vai viver em paz. Aí eu entrei dentro do banheiro, igreja, e comecei a chorar, mas chorava muito. E era assim, ó. E a menina que tinha vindo comigo para saber todas as grades da matéria, bateu na porta. Josi, quando eu abri a porta, eu estava lavada de água. E ela olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Por que que tu tá chorando assim? Não, mãe, que eu não quero mais fazer faculdade. Tô indo embora. Você vai ficar aí? Ela, por que que tu não quer fazer? Tem português 1, português 2, português 3. Aí ela olhou para mim e falou assim, pode parar. Engraçado que a gente só ouviu aqui, né? Você não vai parar. Pode parar. Chega. Deus falou que vai mudar a tua história e acabou. Quem falou que isso que está dentro da tua mente é o que Deus pensa de você? Se a tua mãe não conseguiu, você vai conseguir. Irmão, na época da faculdade entrou 150 meninas. Eu estou dizendo meninas porque eu me incluí dentro delas, porque as meninas que vieram eram aquelas meninas cheirando a leite do ensino médio. E eu só era a única com 45 anos. Quando eu olhar as meninas, tia, vem cá, eu sou irmã da sua mãe. Tia, me ajuda aqui, porque a senhora é muito inteligente. Aí começou, irmão, ó. Deus falou, aí uma vez eu sentada na faculdade, eu falei, Deus, o que que eu estou fazendo aqui, Senhor? Isso aqui não é para mim. Porque engutiram na minha cabeça, irmão, que não era para mim. Tem coisas grandiosas que a gente não está acostumado a comer, porque entregaram dentro da nossa mentalidade miséria. Porque a nossa família viveu numa miséria, a gente não vai viver. Deus tem coisas grandiosas para nós. Amém? Se a tua família vivia o tempo todo mudando, você não vai, porque Deus vai te dar uma casa para você parar, porque tu não é nômade. E aquela casa que você alugou, vai se preparando. É essa que você quer? Se você quer, já profetiza, porque o dono vai vender ela como preço de aluguel. Você crê nisso? Mas a minha mãe morava num buraco, então a gente vai para um buraco. Não, porque tu não é tatu? Não é tatu? Tua mãe morava num lugar pequeno, eu não vou morar. Eu vou mudar a minha ocasião, porque Jesus renovou a minha mente. E a minha mente nessa noite está sendo curada. Eu não sou, repete comigo, eu não sou a reprodução dos meus pais. Se eles falharam, se alguma coisa meu avô estragou, eu vou consertar, porque eu tenho um Deus que conserta. E quando é um Deus que conserta, é porque ele vai de geração a mil gerações olhando. Olha, querido, sabe aonde ele foi? Ele foi atrás do teu bisneto, que nem você ainda tem. Não sei nem a cara do meu bisneto, mas eu tenho certeza que Deus já olhou e disse assim, olha, isso aí é da Jociane. Pode parar, nem tenta tocar. Tem gente na tua casa que é cuidado dele, porque Deus falou que ninguém é tocado por ele. Amém, igreja? Quem está entendendo, dá um glória. Bom, isso é só o começo. Nós vamos trabalhar aqui a tua mente. Você não vai ser mais um crente de banco. Você não vai ser um crente que só escuta o louvor, que não pode parar, que não pode largar. Não, Deus. Meus pais não continuaram nada. Tudo que eles começaram não terminava. Uma casa toda quebrada, fogão arrebentado. E agora eu estou uma cópia fiel dentro da minha casa. Tudo que é meu é arrebentado. Tem gente, irmão, que é uma cópia tão reprodução do seu pai. Escuta isso. Que o pai dele guardava com a careca e ele guarda com a careca até hoje. Mas isso eu herdei... Já viu o que a gente fala? A gente abre a boca mesmo. Isso eu herdei da minha mãe guardar retalho. Parou? Que tu tem guardado a herança da tua mãe é o legado. Ela deixou algum legado? Se não deixou nenhum legado, bagulho tu não guarda. Porque se deixar, dá pouquinho você está com transtorno de acumulador. Só acumulando coisa velha. E o que Deus tem para nós é o quê? Hã? Hã? Deus tem coisa nova. A Bíblia diz que Deus gosta tanto de coisa nova que a terra era sem forma e vazia. Ela não tinha forma e ele criou forma. E nessa noite ele está dando forma à nossa vida, à nossa mente. Glória ao Senhor Jesus. Não interessa o que os meus avós foram, o que meu avô foi. E uma coisa, irmão, para quem é filho de demônios, né? Desculpa os irmãos. Hoje eu sou filho de santo. Eu sou a mãe de santo porque meus filhos são santos, são os filhos separados. Antigamente não, minha mãe era filha de demônios. Que chegava, dizia que ela era um instrumento, ela era o cavalo, ela era isso, ela era aquilo. Hoje não, hoje há uma diferença muito grande. E eu lembro que a gente não tinha nada, 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 nada. E o Senhor nos achou no lugar mais improvável que ninguém acharia. Ele nos achou, porque ele foi de geração em geração. e ele achou você. Bote bem na sua cabeça que sou eu que estou buscando a diferença na vida das minhas irmãs, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família. Minha família não será mais a mesma. Eu creio assim. Abra sua Bíblia aí, Êxodo 20, versículo 5, 6. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos. Escuta isso. A iniquidade, ele visita a iniquidade dos pais aonde? É reprodução ou não é? É ou não é? Então a gente reproduz. Então aquilo que mamãe falava com a gente tem que trocar a fala com o nosso filho. Nosso filho está pequenininho. E uma coisa, a gente pensa que não, irmão. A gente chama a criança assim: vem cá, ô garoto lerdo. Que menino lerdo. Vem cá, lerdinho. Ele é o lerdinho da casa. Você acredita que a mensagem, ela vai ficando dentro da cabeça? Lerdo. Lerdo. E cada vez mais a pessoa vai ficando como? Lerdo. Quando a gente escuta uma palavra que a gente está querendo namorar direitinho, aí vem alguém dentro da nossa família e fala assim: ó, você não vai parar com homem nenhum. Pronto, irmão, só foi soltar a palavra. Porque diz que aquilo que você fala é como um dardo inflamado. Dardo é algo que você coloca assim, ó, e sopra. E tem um veneno na ponta que bate no pescoço e paralisa a coluna toda. Você imagina você levando uma palavra dizendo que tu não vai parar com ninguém. Quantas pessoas hoje já trocou de namorado, já trocou de marido e o negócio não dá certo. Mas a partir de hoje, parou. É nesse que você vai parar. E se tá solteira, solteira vai ficar até o quem chegar para casar contigo. Porque a maldição tá sendo quebrada hoje. Olha pro teu irmão assim, ó. Culto de quinta-feira vai mudar a característica. Pode se preparar. Vai mudar. Esse negocinho de você ficar só recebendo, não. Deus vai sacudir esse povo dia de quinta-feira aqui. Pô, primeiro, Deus não precisa de pregador, Deus não precisa de cantor, Deus não precisa de fumaça, Deus não precisa de nada de luz. Ele só precisa de uma mente para libertar e trazer algo novo para a tua vida. E o que Ele quer dar para você não é algo momentâneo. Ele quer te dar algo eterno para toda a vida. Muda a tua concepção. O que meu pai disse... Irmão, tem gente que ele reproduz tanto no filho, que ele queria ser professor e impõe na criança: meu filho, você tem que ser professor. E a criança, às vezes, faz o cursinho de professor e não tem apto para aquilo ali. Não tem nada. Não consegue. A única coisa que ele quer é ser pichador daquelas paredes, fazer aqueles desenhos compridos com o olhão. E o pai olha e diz: isso não é arte. Isso é macumba? Não, mas a pessoa quer ser aquilo, mas o outro quer reprodução. Nossos filhos não somos nós, irmão. Ele só é uma reprodução nossa. E eu sei que tem mulheres aqui, homens aqui, que precisam ouvir dos seus pais a palavra dizendo: eu autorizo você a prosperar. Tem muita coisa atrasada. Levanta a tua mão e diga assim: eu sei que hoje Deus está mudando o quadro. Estou terminando já, fala assim, ah. Primeiro que Deus é um Deus zeloso. Faz assim, ó, zeloso. Ele não é bagunceiro. Aí Deus vai fazer um reboliço na tua casa. Vai não, porque olha o Aurélio, você vai ver. Reboliço, uma grande bagunça. Deus não bagunça nada, porque senão a gente não ia entender Gênesis. Porque se ele fosse bagunceiro, ele já ia começar a bagunçar lá em Gênesis. Ele ia atrapalhar tudo. Não, Deus é organizador. E o que Deus está fazendo nessa quinta-feira é organizando a tua vida espiritual. Para você não ser mais um atraído por um som, atraído por algo, atraído por presença, atraído por coisa momentânea. E o que Deus quer dar é transformação de vida. Amém? Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos. Até a terceira, e olha para onde ele vai, hein? Olha onde, hein? Não é eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. Até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, faço com misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guarda os meus mandamentos. Amém? A minha mãe que aborrecia, Deus visitou. E hoje nós amamos. Minha mãe hoje dorme no Senhor. E hoje nós amamos. Abre a tua Bíblia. Olha que coisa linda o que Deus vai fazer com você. Abre a tua Bíblia. Em Gênesis capítulo 12. É um tema bem conhecido. Tu acha que Deus tira Abraão porque só queria dar Isaac? Faz assim, ó. Não. Claro que não. Deus poderia dar filho para ele na cidade onde ele estava. Mas Deus, quando tem um negócio, irmão, não adianta. Ele tira do lugar mesmo. E tem gente que Deus vai arrancar com a raiz e tudo. Eita! E você vê que ele diz assim, ó, a palavra sair é a palavra desencarnar. Desencana do teu pai. A palavra mais certa. Que ele diz assim, ó, sai da tua terra. Irmão, sair da terra é arrancar com raiz. Com raiz. É Gênesis 12, versículo 1, 2. Ó, com raiz e tudo. Deus está falando, sai. Eu estou te arrancando. Eu não quero mais você junto com teu pai. E uma coisa, irmão. Poderia ser uma geração abençoada. Mas sabe por quê? Deus não queria que Abraão reproduzisse o que o pai dele era. Idólatra. Segundo, o nome do pai dele é Terá. Em hebraico vai dizer viajante, vadio. Escuta a palavra, porque às vezes a gente pensa assim, ó, no hebraico, viajante e vadio. As duas palavras no hebraico já está dando. Como é que Deus vai alicerçar algo eterno em alguém que não tem sustentação e nem raiz? Você sabe o que, que pai de Abraão não tinha? Raiz nenhuma, sustentação nenhuma. Vadio, ele era nômade. Ele ficava mudando de casa, de cidades em cidade. Aí o que, que ele fez? Deus manda ele sair de uma cidade de Ur. Ele vai para a cidade, que era para ir para a cidade de Canaã. Ele não vai para a cidade de Canaã. Porque a cidade de Canaã era a cidade da mudança da vida dele. Mas ele não quis, sabe para onde ele vai? Para a cidade de Hará. Hará significa fortemente. Aí o que, que ele faz? Vai para lá, para Hará. Quando chega em Hará, Deus chega para Abraão e diz, ó, pode sair na terra dos teus pais. Aqui não tem como eu te abençoar. Tem coisa que a gente tem que se desprender, largar a mão, abandonar. Tem coisas que a gente tem que largar. Há coisas que a gente estamos apegados ao passado. Larga o passado, porque o passado está alterando o teu presente. E o teu presente, Deus está dizendo que se você continuar dessa forma, não tem como Deus ir até o teu futuro. Amém? Porque tem pessoas, irmão, que vai tanto ao passado, que ela já não mais se movimenta, porque ela só vive de passado. E o que Deus estava dizendo, sai, Abraão. Do meio da tua terra. Primeiro foi aonde? Te arranco com tudo. Vambora. Então não vai ficar mais preso a ninguém. E como que tem gente, irmão, que casou e ainda está preso ainda a mamãe e a papai? Faz assim, eita! Não, pastora, eu fiz um puxadinho que era o meu quartinho de solteiro. Minha mãe falou assim, filho, não sai não. Sai sim. Sai sim, porque puxadinho de quarto solteiro não é tua casa. A casa é da tua mãe. E Deus está convidando Abraão, sabe para quê? Vamos crescer, porque teu pai não cresceu e eu quero que você cresça. Teu pai parou, só andava em círculo. Eu não quero que tu ande em círculo, eu quero que tu cresça. E eu digo para você, nós vamos ser melhor do que os nossos pais. Quem crê dessa forma? Meu casamento vai ser melhor do que o da minha mãe. Quem crê? E uma coisa, se tem casamento ruim aqui, que já está tendo reflexo do casamento dos seus pais, a partir de hoje acabou, porque Deus está dizendo, estou quebrando o núcleo da herança. E eu acho lindo de Deus com Abraão. Primeiro que ele queria dar um neto, ele não disse assim, olha, eu quero dar um neto para o teu pai. Fica aí mesmo. Teu pai vê o menino crescer? Não. Sai. Do meio da tua terra. E no meio da tua parentela. Eu não estou mandando você largar a tua família, não. Mas tem coisa que é hora de crescer, meu querido. É hora de desapegar. É hora de soltar. Oh, tchau, mamãe. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. É hora do meu crescimento. Aí, às vezes, tu tá com o casamento todo atribulado e não sabe por que tá atribulado. Tem pai, irmão, escuta. Tem pai que pega, compra um terreno imenso. Isso aqui é pros meus filhos. Aí começa, um puxa aqui, outro puxa lá, outro puxa aqui. Aí parece a Vila do Chaves. Parece a Vila do Chaves. Aí começa, cunhado não dá certo com cunhada. A melhor coisa que tem é quando Deus tira a gente de um lugar para crescimento. Se fosse para casar e ficar todo mundo agarrado, a gente subiria para o terceiro andar. Mas Deus está chamando a gente para crescer e crescer e abençoar a nossa família, até mesmo não estando agarrado com ela. Amém? Quem está entendendo? E eu acho lindo de Deus que ele diz assim, ó, sai da tua parentela, da terra da tua casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. E é engraçado, irmão, que Deus diz para ele que vai mostrar uma terra para ele. Não dá endereço. E eu acho lindo da parte de Deus, porque o pai dele já saía com o endereço da cidade. E Abraão ia sair sem endereço. Porque Deus falou, eu te mostrarei. Tu nem sabe o endereço, só sai. Querido, a melhor coisa que tem é Deus visitar a nossa geração. Ele vai até a quarta, a quinta, não interessa aonde ele vai. Aonde ele vai dizer para nós, só sai que eu dou endereço e deixo o resto comigo. Confia nele e levanta a tua mão. Tem gente que dá preso, irmão. Agarrada à herança que não vai vir, que vai ser uma briga. Eu sempre falo em palestra de pais e filhos. Irmão, não pegue gastando o teu tempo comprando um imóvel, comprando carro. Mas eu estou deixando essa casinha aqui para o meu filho. Aí quantos filhos? Cinco, uma casa só. Sabe o que tu está deixando para os teus filhos? Confusão. Contenda futura. Desunião, briga, assassinato. Sabe o que, que a gente tem que deixar para os nossos filhos? O que os nossos pais talvez não deixaram. Legado. Deixa legado de fé. Deixa uma palavra boa. Meu filho, olha minha mãe. Minha mãe adorava o Senhor. Meu pai adorava o Senhor. E meu pai confiava em tudo que Deus era fiel. Deixa um legado de mudança dentro da tua casa. Amém? Escuta o que, que Deus promete. E eu digo para você, na vida de Abraão não tem diferença da nossa. Você se acha diferente dele? Quem se acha diferente dele? Eu não me acho diferente dele. A única coisa é que eu nasci um tempo depois dele. E ele nasceu antes de mim. Ninguém mandou ele ser velho antes de mim. E eu provei de coisas contemporâneas. Mas não há diferença dele para mim. De que Deus chegar para mim e dizer assim, sai, Josiane do Cesarão, que eu tenho uma terra para te mostrar. Querido, eu digo para você, vou amanhã. Porque o que ele promete não nos causam dores, enriquece. E o que Deus estava prometendo a Abraão era dizer, tô dizendo para a tua vida, não quero você andando em círculo como teu pai andou. Teu pai andou em círculo, não parou em nada, não cresceu em nada. Teu irmão morreu, também não frutificou. Mas de você, eu vou fazer uma grande nação. Ah, dá um glória, com uma palavra dessa não tem como. Aplauda ele, ele está aqui. Culto é uma célula viva. Mais forte. Aleluia. E Deus está dizendo, olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Tu não vai ser como teu pai. Aí Abraão, quê? Não, tu não vai ser como teu pai. Eu vou te fazer uma grande nação. Agora, olha que coisa linda, irmão. E o teu nome, o teu nome vai ser conhecido. Teu nome. Você sabe o que que é isso? Ele estava pegando aquele sobrenome manchado e dizendo assim, a tua família era conhecida por uma família cheia de contenda, briga, era faca para todo lugar, era uma briga na vila, todo mundo na rua, já sei até quem está brigando. A vizinhança todinha já sabia quem era a família que estava brigando, era a família de Terá. Sabe o que, que Deus estava dizendo para Abraão? Eu vou falar teu nome diferente de que todo mundo já ouviu. Tua família não será reconhecida como ela é. Uma família briguenta, uma família que anda contenda, que tem gente que grita, que tem gente que bebe. Não, a tua família, o teu nome será diferente, porque as pessoas vão conhecer o teu nome e o teu sobrenome. As pessoas vão levar o teu nome. Fala assim, meu nome vai ser reconhecido. Precisa ser artista não, irmão. Não é tão bom alguém chegar assim aí. O serralheiro. Ah, o serralheiro? O Tião? Tião da serralheria? Cara, o cara é show de bola. Que é melhor ser conhecido, melhor serralheiro de Campo Grande? Amém? Vai mudar. Se na tua família tinha caloteiro, o sobrenome da tua família não vai ser mais caloteiro, vai ser aquele que paga. Era isso que Deus estava dizendo para Abraão. Teu sobrenome vai ser diferente. Eu vou levar o teu nome. E tu será pai de uma grande nação. E tu acha que a gente é filho de quem na fé? É na filho de um homem que soube ouvir a voz de Deus e dizer, tô saindo e eu tô saindo para mudar o que o meu pai não foi, eu vou prosperar. Irmão, tu não vê riqueza na vida de Terá. Mas Abraão prosperou tanto, irmão, que teve um momento que ele levou um sobrinho. Um dia desse eu ainda prego para você aqui, chamado Peixe Piloto. Ele levou um sobrinho e o sobrinho prosperou de uma benção que não era nem dele, mas viveu dentro de uma sombra, debaixo de uma promessa. Quando você está debaixo de uma promessa, quem anda contigo vai comer, usufruir do que Deus tem para você. Olha, querido, faz assim, ó. Depois que a maldição sai, querido, olha, você fica igualzinho porta de shopping. Tu bota o pé e a porta abre, não é? Quem quer viver isso? Eu estou vivendo. Eu estou vivendo, irmão. Tem bênção que eu nem oro para nem oro, porque realmente eu não peço mesmo, não. Eu não fico, eu não vou perder tempo. Senhor, me dá um fogão. Senhor, me dá uma geladeira. Deus mesmo vai dizer para mim, vai no ponto frio, faz o cartão e compra. Isso é coisa para você pedir, não é? Você tem que pedir assim, Senhor, renova a minha mente. Me faz um crente, toda vez que eu vim na igreja, seja um crente diferente. Eu estou vivendo dentro de uma rotina e eu quero ter um coração diferente de tudo aquilo que eu já fui. Eu quero ser melhor. A cada dia eu quero acreditar que eu, dentro da minha família, vou mudar a história da minha família. Amém? Ah, que maravilha. Aí Deus promete para ele, ó, uma grande nação e uma coisa, sair de uma família que era problemática. Te abençoarei. Se Deus está dizendo assim, olha, te abençoarei, era sinal que ele não era o quê? Hã? Que a família não era abençoada. Amém? Te engrandecerei o teu nome. Todo mundo vai conhecer teu nome. Que tu é daquela família, mas você é diferente de todos eles. Glória a Deus. Eu me lembro quando a gente estava no terreiro e uma filha de santo da minha mãe disse assim para a gente, teus filhos, ninguém vai dar para o que presta. Aí ela fez assim, ó, essa daí, que era eu, mulher de bandido. Essa daí, vai ficar com um homem aqui, outro ali, outro homem aqui, outro aqui, outro ali, outro aqui, outro aqui. Essa daí vai morrer, que é minha filha, minha irmã, caçula. Olha que coisa linda, irmão. Deus foi na nossa geração. As minhas três irmãs, comigo, nós namoramos os rapazes, estamos casados com os mesmos rapazes que a gente namorou. Só com o meu namorado eu estou 34 anos. Eu tenho irmã que está com quase 40 anos de casada. Você sabe por quê? Porque Deus estava dizendo para Abraão, estou te tirando, mas não é para ser mais maldição, eu estou te tirando para tu se tornar uma benção. Porque só se quebra maldição hereditária quando a gente se torna uma benção. Vira uma benção dentro da tua casa, vira uma benção na vida do teu filho, vira uma benção na vida da tua nora, vira uma benção. Não importa, tua mãe não foi boa sogra, você vai ser boa sogra. Que isso, pastora? Não, ela levou meu bebê, pastora. Aí meu bebê ela levou e tu arruma confusão com a tua nora? Dê graças a Deus que ela levou o teu bebê, que tu estragou o bebê e ela está trocando fralda dele até hoje. Tu viu como é que tu dava o miojo pro bebê? 6 minutos, o miojo é 3. O sujeito chupava o miojo, fazia nem força. Sabe como é que a tua nora dá o miojo para ele? Amorzinho, dá vontade de comer o miojinho da mamãe. Sabe o que ela faz? Tá ali no armário. Você quer? Faz lá, amor. Ela pega o miojo cru e dá no colo dele. Tu acha que ela está errada? Não. Porque aquilo que tu não ensinou, não educou, tua nora está educando. Glória a Deus. E a gente está botando culpa na nossa nora. Ela entrou na vida do meu filho, destruiu nossa parte de família. Que nada, ela está sendo uma benção. O sujeito não trabalhava, ela está mudando a história do teu filho. Teu filho passava o dia todo jogando videogame e agora é um dono de casa, trabalha. Então glorifica pela vida da tua nora, que a tua nora está mudando a história da tua família. Quem é nora aí, quem é sogra, levanta a mão. Ninguém levanta nessa hora. Amém? Tu é benção. E se eu sou benção, meus filhos também serão uma benção. Te engrandecerei. A minha família é o meu sobrenome. E é tão gostoso quando você escuta, né? Josiane e Rafael. Olha, que nome bonito. Josiane e Rafael. Não é porque você vai ser famoso, não. É porque Jesus mudou o gosto do sobrenome da tua família. Era um nome difícil, era um nome que trazia choro. Era um nome que todo mundo disse que era um nome que era a família derrotada. E hoje o teu sobrenome, tu tem prazer de escrever o teu sobrenome. Oh, aleluia! Glória a Deus por isso. Irmão, é tão maravilhoso, porque eu não gosto muito de contar meu testemunho, mas eu quero contar para você. Se hoje você está me vendo aqui, sei lá, assim, essa panturrilha grossa, assim, dessa forma, dentro da minha casa, a minha família toda era só miséria. Miséria. E Deus fez algo assim tão tremendo, de uma palavra de alguém que pregou o evangelho para uma menina de 12 anos. Eu aceitei Jesus com 12 anos de idade. Eu fui a primeira a aceitar Jesus dentro da minha casa. Aceitar não, né? É muita modesta. Ele me aceitou. E engraçado que no dia que eu aceitei Jesus, que eu fui convidada, é muito longo o testemunho, mas numa quinta-feira, quando a gente voltar a se reunir, eu conto, que é lindo. E no dia que ele me convidou, eu falei para ele assim, ó, filho de santo não entra na igreja. Aí ele falou assim, mas tudo bem, sua mãe vai deixar você ir, irmão, domingo de manhã numa escola dominical. Aí eu falei assim, mãe, posso ir à igreja? E ela deixou porque o médico tinha me mandado embora para casa numa sexta-feira. E ele me deu 3 dias de vida. Sexta, sábado e domingo. Domingo eu ia morrer. E morri mesmo no domingo. Quem vos fala é uma nova pessoa. O médico estava errado? Não. Ele estava certo. Mas quem morreu foi ele, que deu tempo nem eu dizer para ele que eu estou viva. Escuta isso, irmão. Aí minha mãe, para fazer, porque o médico disse para ela, faz toda a vontade da sua filha, a vontade do morto, né? Os 3 dias, faz a vontade dela, o que ela quiser, a senhora faz. Quando eu aproveitei o momento, mãe, a senhora deixa eu ir para a igreja? Quando ela falou assim, pode. Quando ela falou, pode, aí eu falei, pode? Ela, pode. Mas, ó, não vai com roupa comum, não. Vai com a roupa da Inhaçã. Botei a roupa da mãe, que era minha mãe na época, né? Que eu recebi como mãe. Pá, botei a roupa. Irmão, meu cabelo batia aqui, ó. Você vê que ele é bastante cheio, né? Você imagina isso vermelho, porque eu sou ruiva mesmo. Então aqui, ó, vim aqui embaixo. Eu parecia um curupira. Um curupira. Dessa finura, só olho e cabeça. Cheguei na igreja, sentei no último banco. Fiquei no último banco lá. E assim, ó. E eu usava um oxigênio na mochila. E quando eu tava em casa, era aquele grandão com um tubo. E eu com a mochilinha, eu tava assim, ó. Teve uma hora, irmão, que parecia que a morte já chegou bem pertinho assim, falou assim, epa, vou te levar. Quando ela foi se aproximando e o pastor falou assim, agora toda a igreja de pé, eu quero orar para iniciar o culto. Quando eu acordei, eu estava assim, ó, de mão para o alto e as Draco e Sila não conseguia baixar de jeito nenhum. A lágrima descendo. Aí eu despertei e o pastor, e eu parado em pé, irmão. Uma menina de 12 anos. Com a mãozinha levantada e o pastor, eu lembro até hoje. Tenho 40 anos dentro do evangelho, estou com 52 anos. Ele olhou para mim e disse assim, e aí, minha filha, o que, que você quer? Quer levar Jesus para casa para mudar a história da tua vida e da tua família? Aí eu falei, quero. Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, Jesus de Nazaré vai com você e vai ficar dentro daquela casa. Desenganada pelos médicos, condenada pelos médicos. Quando eu cheguei em casa, irmão, sabe como é que é criança? Criança naquela época, criança de 12 anos, eu era criança, sempre fui criança. E eu pulava para um lado, pulava para o outro, pulava para o outro. Quando passou 15 dias, minha mãe olhou e falou assim, tem 15 dias que você está viva. E já percebeu que você não está usando balão de oxigênio? Falei, não, mãe. Mas no, na segunda-feira, irmão, eu aceitei Jesus no domingo. Na segunda, ela me chamou para entrar dentro do terreiro e sentar do lado da preta velha e fazer a parte do cambônio da preta velha, porque eu era cambônio da preta velha, e conversar com a preta velha porque ia ter sessão. Minha mãe, já deixei você ir para a igreja, bota a roupa. Faz assim para o irmão que está do teu lado. Querido, quando ele quebra a herança de maldição, ele quebra com força. Aí eu entrei no terreiro, ela mandou jogar o balde de descarrego, joguei as ervas, botei a roupa branca, sentei do lado da preta velha falava em africano e eu traduzia. Se você me perguntar o que ela falava até hoje, não sei. E uma coisa que eu já estava ficando alcoólatra e fumando cachimbo, porque era eu que acendia, e eu acendi o cigarro dela bem nova, o cachimbo dela bem nova, e bebendo vinho, toda vez que antes de beber você tem que provar e dar o santo. Então eu já estava ficando uma criança, já alcoólatra, bebendo a noite toda, onde tinha parte do terreiro, eu estava bebendo. E o meu futuro, qual era o meu futuro? Alcoólatra. E ali quando eu estou sentada, irmão, com a prancheta e alguém veio para tomar a sessão, daí a pouco eu escutei um barulhinho assim dentro do meu ouvido. Ó. E a preta velha falando e eu não estava entendendo nada. De repente, um preto velho dentro do terreiro gritou bem alto. Tira ela daqui agora! Minha mãe me pegou pelo braço tão forte, mano, me botou dentro do quarto. Tirou toda a minha roupa, mas eu levei uma surra tão forte. Hoje eu entendo que o que eu apanhei não teve nem a metade do que ele apanhou antes de chegar na cruz do Calvário. Eu achei que eu tinha apanhado muito naquele dia. Mas apanhei muito, 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 muito. E ela batia e dizia assim, cadê a marca? Cadê a marca? E eu dizendo, não tem marca nenhuma. O pastor não me marcou. E ela dizendo, o preto velho disse que você está com uma marca. E eu quero que você me mostre a marca. E eu dizendo para ela, não tem marca, não tem marca. Mas ela bateu muito. Quando ela acabou de bater, ela volta para dentro do terreiro. E eu vou bater na casa do crente que tinha me levado para a igreja. Um crente de 75 anos pregou para mim. Bati na porta dele. Lágrima descendo, a surra batendo nas costas, chega sangrava. Quando eu bati na porta dele, o seu João, ele olhou para mim, ele, o que, que aconteceu? Eu apanhei, minha mãe bateu e estou proibida a entrar dentro do terreiro. Ele olhou para mim e falou assim, ué, mas por quê? Porque ela falou que eu estou com uma marca. Aí ele fez assim, ó. Aí eu falei, o senhor está rindo? Eu chorei muito, o senhor está rindo? E ele, eu estou rindo, sabe por quê? Estica teu braço. Aí quando eu estiquei meu braço, é ele, lê aí o que está escrito. Aí eu abri o olho assim, irmão, não conseguia ver. E ele, abre de novo através da fé. Porque tem alguém que te marcou. Tu não é mais filha de Inhaçã. Tu agora é filha do Senhor. Porque essa casa, que um dia foi maldição, ela será a casa de pastores, mulheres de Deus, homens de Deus. Porque aonde a maldição estava, o Senhor entrou com a herança eterna. Aleluia! Levanta a tua mão direita e diga, eu não sou a reprodução. produção dos meus pais. Eu sou aquilo. O que Deus falou que eu sou. Sou uma benção. Irmão, e a coisa mais incrível é que eu fiquei proibida de entrar dentro do terreiro. E o crente me ensinou que toda vez que eu era proibida, eu ficasse de joelhos dobrado. E quantas das vezes eu era levantada do joelho, com a orelha pegando assim, ó. Levanta do joelho, porque os demônios não querem descer. E ele falou assim, ora. E a tua oração não precisa ser bonita, não. Só diga assim, Senhor, pega a cabeça desse lugar. Pega a cabeça. Irmão, eu só sabia falar isso. A minha oração era para todo lugar. Pega a cabeça desse lugar. Pega a cabeça desse lugar. De repente, a mãe pequena aceita Jesus. Aí eu olhei para Jesus, Jesus, eu queria a cabeça, eu me traz o dedo mindinho. Era para minha mãe se converter. Mas Deus já estava agindo, irmão. E Deus fez uma obra linda na casa da minha mãe. Nos tirou daquele lugar e nos trouxe para Santa Cruz. Porque aqui Deus fez coisas maravilhosas na nossa vida. Deus, pode esperar. Deus vai te arrancar do lugar, porque tu precisa ser arrancado com raiz e tudo, porque aquilo que tu estava carregando dos teus pais, mazelas, frustrações, Deus hoje está dizendo, você vai prosperar.